17 horas em ponto na capital do Amazonas. Boa tarde para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que já estava aí acompanhando o programa do nosso querido André Anzuategui. Nós começamos a partir de agora mais uma edição do seu programa Giro de Notícias. Este programa que eu tenho a honra de apresentar juntamente com os jornalistas Alex Ferreira e também a Tereza Pinheiro. A transmissão é feita pelas nossas redes sociais no facebook.com/difusora24h. Hoje, somente pelo Facebook, tá certo? Mas nós queremos aí fazer um pedido a você, e a gente está fazendo isso durante toda a nossa programação, para que você baixe o aplicativo do Difusora 24H e acompanhe a programação da Difusora, toda a programação da Difusora, ao vivo, com imagens pelo seu celular, tá certo? Importante que você realmente você baixe portal Difusora 24H. A gente conta com certeza com a sua audiência. Um outro canal de comunicação, não só aqui no Giro de Notícias, mas também em todos os outros programas, é você mandar mensagem pelo 99504-0969. 99504-0969. A gente sabe aqui que você tem o nosso programa como seu GPS do trânsito, né? Já há muito tempo. Então, que você continue enviando a mensagem pra gente, para que nós possamos juntos ajudar também outras pessoas, tá certo? 99504-0969. Hoje estamos no dia 12 de maio, estamos no dia de número 132, que é o ano do calendário gregoriano, né? Aliás, o gregoriano seria o dia de número 133 nos anos bissextos, correto? Faltam agora 233 dias para acabar o ano de 2023. Meus amigos, hoje é segunda-feira, viu? Hoje é dia 15 de maio do ano de 2023, e você está conosco. Hoje a gente comemora o Dia Internacional do Serviço de Informação Aeronáutica. Hoje é o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. Hoje também é o Dia Internacional da Família. Que bacana é você ter família, não é verdade? Dia do Assistente Social, Dia Nacional de Conscientização da Mucopolissacaridose. E também o Dia do Gerente Bancário. Aliás, o Dia de Conscientização da Mucopolissacaridose são doenças genéticas, são raras, que afetam a produção de enzimas e de proteínas fundamentais para diversos processos químicos no organismo, e cuja falta pode provocar vários transtornos a todos os seres humanos. Tá bom, meus amigos? O tempo agora em Manaus é de 30 graus, com a sensação aí térmica de 34. Há previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. A umidade relativa do ar está em 75%, e a gente sabe como tem feito calor na nossa cidade, pelo amor de Deus, né? Nós já estamos num calor realmente tremendo. E para você, meu querido amigo, minha querida amiga, está chegando agora à capital, seja você turista de outro estado, turista de outro país, vocês chegaram no momento que a temperatura realmente, né, está muito alta, com algumas chuvas. Mas seja bem-vindo, não é o tempo todo assim. Nós temos momentos realmente de uma temperatura agradável, mas sintam-se abraçados e sejam bem-vindos à capital do Amazonas, a capital onde você respira o ar, o melhor ar de todo o planeta, aqui na região amazônica. Sejam todos bem-vindos. Para a noite de hoje e para a madrugada, a temperatura mínima prevista é de 25 graus. Que gostoso vai ficar, hein? Chove aproximadamente 20 milímetros, com a possibilidade de 90%. A umidade mínima é de 69% e a máxima é de 98%. Agora a gente vai conferir como está a situação climática em outros estados da região norte daqui a pouquinho, porque agora vamos ver na região norte.
Meteorologia. Norte. Belém, no Pará, tem tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura entre 24 e 33 graus. Umidade relativa do ar de 60 a 95%. Macapá, no Amapá, passa todo dia com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia de 24 a 32 graus, umidade relativa do ar entre 60 e 95%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé.
Informações aí do Gilson Santa Fé aqui na nossa difusora do Amazonas. Você conferiu agora a situação na região norte e aqui a programação da difusora, ela dá para você o panorama completo. Agora nós vamos para a situação climática em outros estados da região norte. Vamos ouvir.
Centro-Oeste. Brasília, Distrito Federal, tem um dia com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura entre 17 e 28 graus, umidade relativa do ar de 30 a 85%. Várzea Grande, Mato Grosso, faz aniversário com tempo claro e muitas nuvens. Temperatura entre 18 e 31 graus, umidade relativa do ar entre 40 e 80%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura varia de 25 a 32 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 65 e 95%. Quixeré, no Ceará, comemora aniversário nesta segunda-feira com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Temperatura de 25 a 36 graus e a umidade relativa do ar entre 30 e 70%. Sudeste. A cidade de São Paulo tem tempo claro com muitas nuvens. Temperatura entre 12 e 25 graus. Umidade relativa do ar de 40 a 100%. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem tempo claro com muitas nuvens. Temperatura varia de 14 a 26 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 40 e 85%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem nesta segunda-feira tempo claro com poucas nuvens e nevoeiro. Temperatura varia de 9 a 21 graus, umidade relativa do ar fica entre 35 e 95%. Monte Castelo, Santa Catarina, faz aniversário com tempo claro, poucas nuvens e possibilidade de geada. Temperatura varia de 10 a 24 graus, umidade relativa do ar de 30 a 60%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé.
17 horas e 9 minutos, obrigado, Gilson Santa Fé. Você conferiu primeiro como é que está o clima na região norte, depois você conferiu a temperatura em todo o Brasil. É assim que nós trabalhamos com o nosso jornalismo aqui na Difusora do Amazonas, desde as primeiras horas da manhã. A gente começa com essas informações com o nosso grande Jornal da Manhã, depois nós prosseguimos com ela no programa do Valdir Corrêa, nós prosseguimos de uma em uma hora, a gente tendo o noticiário para você manter informado, e depois nós fazemos um apanhado geral de tudo aquilo que aconteceu pela parte da manhã e o que vai acontecer, que você vai ver ainda nos telejornais, você acompanha aqui no nosso programa Giro de Notícias. Boa tarde, Alex Ferreira.
Olá, Geraldo, boa tarde para você, boa tarde, Rogerinho, você que sintoniza agora aqui no seu rádio 96.9, Difusora do Amazonas, Giro de Notícias já no ar, e só para reforçar aqui a sua participação, tá bom? Temos o WhatsApp, o 995040969, 995040969. Você que está no trânsito já pode colaborar também conosco nesta tarde de segunda-feira, começando a semana 15 de maio. E claro, muita informação para você. E a gente, a partir de agora, dá início ao nosso Giro de Manchetes.
Giro de Manchetes.
Motoristas de aplicativo pedem maiores ganhos e mais segurança. Em Manaus, a categoria também aderiu à paralisação nacional. Desabamento de sacadas em Belém neste final de semana. Saiba como evitar acidentes prediais nas mesmas proporções que aconteceram lá nas sacadas em Belém.
Como estão os Yanomamis após 100 dias de operação de ajuda? Reportagem especial sobre o assunto você ouvirá aqui no programa Giro de Notícias.
No Amapá, duas crianças morrem após um surto de gripe que atinge a região.
O STF vai retomar o julgamento contra ex-senador Fernando Collor na quarta-feira, portanto, dia 17.
Mais 245 acusados por atos golpistas virão réus na justiça.
Manipulação de jogo exige criação de regras para apostas, segundo a informação de um advogado.
Semana Nacional de Museus promove mais de 3.500 atividades.
Após deixar a prisão, ex-detentos têm um ano e meio de vida.
Demissão sem justa causa. Você vai saber em reportagem aqui no Giro de Notícias o que é que muda com o julgamento do STF.
Na Turquia, Erdogan vai disputar o segundo turno contra o líder da oposição.
Projeto contra a violência política ganha prêmio na União Europeia.
Greve dos rodoviários. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas informa que negocia com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus.
O transporte rodoviário do Amazonas será destaque em Feira Internacional sobre Navegação dos dias 16 a 18 de maio.
Começou hoje, segunda-feira, o processo de regularização fundiária dos moradores do conjunto habitacional Petrópolis.
O Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, CAIME, Ada Rodrigues Viana, é entregue totalmente revitalizado à população idosa na Zona Oeste.
E o nosso Rio Negro atingiu a cota de inundação nesta semana aqui em Manaus.
Estão abertas as inscrições para 540 vagas em cursos técnicos de gastronomia, confeitaria e panificação pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. O CETAM.
A cantora Joelma, paraense famosa em todo o Brasil, faz show no Sambódromo de Manaus no próximo sábado.
As inscrições para a primeira e segunda etapas do processo seletivo contínuo, PSC, da Universidade Federal do Amazonas, serão abertas no dia 19 de junho deste ano.
Até o momento, a alta do custo da construção por metro quadrado é de 2,96 nos meses de janeiro a abril deste ano no Amazonas.
O Museu da Amazônia tem programação especial durante a Semana Nacional do Museu, iniciada hoje.
A vacinação contra a Covid-19 está disponível em 75 pontos de imunização no período de segunda, hoje, até sexta-feira, dia 19.
Prefeitura disponibiliza 50 vagas para cursos destinados a artistas e produtores culturais.
A Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda, alerta os contribuintes sobre os golpes com pagamento falso de IPVA por PIX.
5:13, você já sabe, neste primeiro bloco do Giro de Notícias, a gente traz as manchetes do que será destrinchado ao longo do jornal, ao longo do Giro de Notícias da edição, e você pode interagir sempre no trânsito através do WhatsApp, o 99504-0969, 99504-0969. A gente faz agora o nosso primeiro giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Muito bem, seguimos com você, amigo condutor. Obrigado pela carona, obrigado você do táxi, obrigado você do carro particular. Você que está nos aplicativos também, já começaram a rodar aí após aquela movimentação feita no início do dia? Tá rodando? Muito obrigado a você pela carona aqui no Giro de Notícias. Seguimos então as principais ruas e avenidas, junto contigo, com teu passageiro, com teu carona. Muito obrigado, tá? Avenida Max Teixeira, neste exato momento, ali nas proximidades da rua São Judas Tadeu. O trânsito segue com um fluxo intenso neste exato momento. Para você que vai em direção ali a Noel Núteus, para você que vai em direção ao Terminal 3, para você que volta em direção a Torquato Tapajós. Muito obrigado a você pela audiência. Trânsito segue tranquilo, tranquilo neste horário ali na Avenida Max Teixeira, tá bom? Temos informações também da Avenida Maceió, ali com a Rua Salvador. Ao vivo, imagens no cruzamento Maceió com Salvador, também com fluxo bastante concorrido neste exato momento. É importante seguir aí as orientações, o semáforo na área funciona perfeitamente. Também temos informações da Avenida Djalma Batista, ali nas proximidades do Milênio Shopping, é isso? Informações ao vivo que chegam com fluxo intenso para quem vai em direção ali ao Amazonas Shopping. Fluxo bastante concorrido neste exato momento. Para quem vai ao centro da capital agora pela Djalma, já encontra uma concorrência também um pouco maior. Importante você interagir também conosco nas ruas. A gente faz agora um breve intervalo, primeiro intervalo do Giro de Notícias. Já já, muito mais informações para você e a sua participação no ar.
As notícias locais, nacionais e internacionais e o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão Carminha Xerez. Giro de notícias.
Dezessete horas e 22 minutos, nós estamos de volta com o nosso Giro de Notícias. Olha, você sabe, né? A sua participação com informações do trânsito nessa tarde nublada na capital do Amazonas é pelo 995040969. 995040969. Meus queridos amigos, muito obrigado a cada um de vocês que participa e faz conosco o Giro de Notícias. A gente começa agora com o nosso Giro Local.
Local.
Motoristas de aplicativo pedem maiores ganhos e mais segurança. A reportagem é do Cadu Macri.
Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, motoristas de aplicativo como Uber e 99 estão em greve parcial. As principais reivindicações são que as plataformas façam um repasse de R$2. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, motoristas de aplicativo como Uber e 99 estão em greve parcial. As principais reivindicações são que as plataformas façam um repasse de R$2 por quilômetro rodado na corrida e que o valor mínimo passe de R$5,62 para R$10. Para Leandro da Cruz Medeiros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores com aplicativo do Estado de São Paulo, é necessário que existam melhores condições para os condutores no aspecto financeiro e também mais segurança.
Nossas reivindicações, ela vem desde os ganhos dos trabalhadores, a segurança, né? E a gente vem solicitando, né, junto às plataformas, um aumento nos ganhos do trabalhador, né, que hoje está muito abaixo da média. E a segurança, né, a gente sempre vem falando com as plataformas que todos os veículos precisam ter uma câmera para trazer mais segurança aos trabalhadores e também que tenha uma rigidez maior no cadastro dos clientes, que hoje basta o cliente dar um número de celular, um CPF e um nome e já poder estar utilizando o nosso trabalhador.
A greve dos motoristas de aplicativo aconteceu apenas nesta segunda-feira, mas se as reivindicações não forem atendidas, é possível que novas paralisações ocorram em outros dias.
A gente está fazendo uma avaliação mesmo porque o governo federal, né, já está montando a mesa de negociação de regulamentação, que já nos atendeu lá desde abril. Estamos tratando isso com o governo atual e a gente está aguardando agora a mesa da regulamentação, onde a gente vai tratar desde a Seguridade Social do trabalhador, como os ganhos e benefícios para a classe. Mas a gente acredita que isso já está para sair, né, por esses dias, mas se não tiver nenhuma efetividade pro lado das plataformas, a gente vamos tirar outras datas aí para poder fazer novas manifestações.
A paralisação por parte dos motoristas gerou escassez de veículos nas ruas das principais cidades do Brasil. E assim, os preços das corridas subiram. No Rio de Janeiro, por exemplo, um trajeto que normalmente é feito por R$20, nesta segunda-feira oscilou entre R$35 e R$40. Procurados pela reportagem, Uber e 99, duas das principais plataformas de transporte de passageiros, ainda não retornaram o contato. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
Bem, 5 horas e 25 minutos, ainda sobre esse assunto, né, da greve dos... a paralisação nacional da categoria de motoristas de aplicativo. Aqui na capital amazonense, os motoristas também aderiram a esta paralisação. A medida foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Manaus, o Alexandre Matias. Ele anunciou essa adesão nas redes sociais. Segundo Matias, A categoria reivindica o reajuste da tarifa mínima por corrida, que atualmente está em torno de R$3 a R$5, para R$10. E ainda a redução do tempo de espera para 3 minutos, nos casos dos aplicativos que ainda não fizeram reajuste. Os motoristas argumentam que temem por sua segurança quando precisam esperar o passageiro por pelo menos 5 minutos.
Há uma nota à imprensa, Alex Ferreira e ouvintes, foi divulgada também. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, informou que está negociando permanentemente com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus desde o pedido do reajuste salarial e estranha a notificação de greve anunciada para quarta-feira depois de amanhã, por entender que a negociação ainda está em processo e esta medida não traz nenhum benefício para as partes e ainda coloca o passageiro, que depende do transporte coletivo, como o maior prejudicado neste processo. O Sinetran ressalta ainda que é contra a paralisação e vai adotar medidas legais, se preciso, para evitar a greve.
5:27, o transporte hidroviário do Amazonas será destaque em feira internacional sobre navegação nos dias 16 a 18 de maio. A Feira Internacional de Exposição e Conferências de Logística, Transporte, Portos e Navegação, chamada Navegistic, acontece em 2023, neste ano, pela primeira vez no Estúdio 5, na zona sul da capital, das 15 às 21 horas. A Navegistic nasceu no Paraguai. Foi criada no Paraguai, está na 10ª edição e possibilita diálogo entre empresas e organizações com o objetivo de buscar melhorias para o transporte intermodal, com novas tecnologias e conexões com o trabalho de outras empresas. Ao todo, 45 expositores estarão no local, entre empresas privadas e órgãos públicos.
17:28, Amapá registra morte de 2 crianças após o surto de gripe. As informações com o Renato Ribeiro.
2 crianças morreram no Amapá após surto de síndrome respiratória. O aumento de casos está lotando os leitos pediátricos em hospitais do Amapá e fez com que salas administrativas fossem transformadas em espaços para 32 novos leitos clínicos. De janeiro até a primeira semana de maio, aumentou em mais de 108% os casos de internação de crianças com a forma mais grave da doença em relação ao ano passado. A rede hospitalar pública e privada registra mais de 190 casos de internação. O surto é provocado pelo vírus sincicial respiratório, causador de doenças como a bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões, hoje responsável por mais da metade das internações no Amapá. Ainda há casos de influenza A e B e Covid-19. O governador do Amapá, Clécio Luiz, declarou situação de emergência em saúde pública no último sábado. Segundo ele, além da ampliação de leitos, outras medidas serão adotadas, como aumento das escalas de plantão, aquisição de equipamentos, insumos e reforço de oxigênio e equipamentos. Clécio Luiz reforça a necessidade de vacinação.
As nossas crianças são as que estão sendo acometidas por esse surto, especialmente aquelas que não foram vacinadas. Infelizmente, tivemos o primeiro caso confirmado de óbito, e o óbito está se dando por essas síndromes e pela não vacinação. Então, eu faço aqui um grande apelo, a partir de agora, vamos redobrar a nossa atenção, vamos precisar das famílias amapaenses para que nós possamos vacinar as nossas crianças.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o número de leitos pediátricos aumentou em mais de 80%, passando de 85 para 155. Também foram abertas 30 vagas em um hospital particular do município de Santana, além de leitos no Hospital da Criança e do Adolescente. Em nota, o Ministério da Saúde informou que acompanha a situação e presta apoio ao Amapá. A pasta disse que vai enviar kits de análise laboratorial para diagnóstico, medicamentos, além de uma equipe de epidemiologia para reforçar as ações de emergência e investigação dos casos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
O Giro de Notícias faz agora um breve intervalo, já voltamos.
96.9 Difusora FM, o amor do Amazonas. É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de Notícias.
São 5:34, 5:34, bem-vindo, bem-vinda, giro de notícias no ar para você até as 7 horas da noite, muita informação e agora vamos às ruas da capital em mais um giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada, Rondobras.
Avenida Djalma Batista com Pedro Teixeira, atenção condutor, trânsito lento no sentido bairro centro, aliás, no sentido centro-bairro, tá? No sentido centro-bairro da Djalma Batista, ali para você que vai para Pedro Teixeira, vai para a região da rodoviária também, o fluxo bastante concorrido nesta região, na Avenida Djalma Batista. Já no sentido oposto, o trânsito tá mais tranquilo para quem vai ao centro, ali em direção ao Centro Universitário Fametro, para quem vai também para a região central de Manaus. Informações da Constantino Neri, também na mesma proporção, próximo da Arena da Amazônia, com trânsito bastante concorrido em ambos os sentidos. Para quem vai à Zona Norte, para quem vem da Zona Norte, também há trânsito bastante complicado na Constantino Neri. Quem vai acessar agora a Darcy Vargas, ali nas proximidades do Centro Universitário Fametro, também é importante manter a atenção redobrada, pois há bastante veículos na pista nesta região, principalmente para fazer ali o retorno ou então acessar a Darcy em direção ao Amazonas Shopping. A Darcy Vargas tem trânsito complicado junto com a Efigênio Salles mais à frente, lembrando que tem obras sendo executadas na região da Efigênio Salles. Sua participação, claro, 995040969.
17:35, começou nesta segunda-feira, dia 15, o processo de regularização fundiária dos moradores do conjunto habitacional Petrópolis. A atividade é coordenada pela SUAB, a Superintendência Estadual de Habitação. Neste início, estão sendo realizadas ações de coleta de documentos necessários que seguem até amanhã, dia 16. O titular, representante ou procurador do imóvel que quer realizar a regularização deve comparecer no mutirão de atendimento da SUAB até amanhã, dia 16, das 8 horas da manhã até as 13 horas, ou seja, até 1 hora da tarde, na rua Coronel Ferreira de Araújo, no bairro de Petrópolis. A ação faz parte do programa Amazonas Meu Lar, que prevê 33 mil regularizações de terrenos e imóveis em todo o estado.
Bom, e o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, o CAIME Ada Rodrigues Viana, é entregue revitalizado à população idosa da zona oeste da capital amazonense. Com a reforma, adequação e aquisição de novos equipamentos, a unidade de saúde de média complexidade, que fica ali na Avenida Brasil, amplia em 80% a capacidade de atendimento. Informação é do governo do Amazonas. A estimativa é realizar até 2.700 atendimentos por mês, incluindo serviços como fisioterapia e serviços prestados no centro de testagem e acolhimento e ainda no núcleo de ensino e pesquisa. A equipe técnica da unidade é formada por médicos especialistas, uma equipe multiprofissional que é composta por fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, tem também atendimento com fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, tem uma farmácia também que vai atender ali aos idosos e dentistas. Entre os principais serviços ofertados no CAIME Ada Rodrigues estão as consultas médicas e exames, atendimento de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição e fisioterapia. Para ser atendida, é preciso ter a partir de 60 anos de idade. No primeiro atendimento, é realizado o cadastro, com apresentação de documento de identidade oficial com foto, CPF, um comprovante de residência, cartão nacional de saúde e ainda o cartão de vacinação.
17:38, desabamento de sacadas em Belém. Como evitar acidentes prediais? Quem traz as informações é o Igor Pereira.
O desabamento de 13 sacadas em um prédio residencial de Belém do Pará deixou a cidade em alerta para outros acidentes. As perícias vão esclarecer as circunstâncias do desabamento, mas a suspeita é que uma infiltração possa ter contribuído para a queda. O gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia do Pará, Kleber Santos, reforça que para evitar acidentes desse tipo, é preciso que a administração do condomínio contrate uma empresa especializada para fazer a análise predial.
O síndico em si, ele tem uma competência legal de ter essas informações das obras que estão acontecendo, né? Existem algumas normas que dão essa atribuição ao síndico para que ele solicite por parte do proprietário e do engenheiro responsável o projeto da mudança, o memorial descritivo daquilo que vai ser feito, né? Das mudanças que vão ocorrer, bem como o prazo de execução da prestação de serviço.
Ainda de acordo com o gerente, o conselho deve intensificar as fiscalizações, mas é preciso a colaboração do poder público para exigir a manutenção dos condomínios.
Nós vamos sim fortalecer a fiscalização, sugerindo a questão das inspeções. Agora, requer o poder público, através das câmaras municipais, a criação de alguma legislação que torne a inspeção predial obrigatória, né? Sabemos que isso vai gerar um custo para os condomínios e após a inspeção vai ser diagnosticado provavelmente alguma sugestão de melhora e vai requerer um custo também para manutenções.
Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará disse que após a avaliação de risco, a recomendação foi a desocupação total do prédio para uma análise de engenharia mais precisa. Ainda segundo a corporação, as hipóteses do desabamento estão sendo investigadas pela Polícia Científica de forma integrada com os bombeiros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
5:40, 5:40, informação importantíssima, principalmente para quem é aqui da região, pois o Rio Negro atingiu a cota de inundação nesta semana na capital amazonense. O nível está em 27,66 metros e falta agora menos de 1 metro para o Rio Negro atingir a previsão de cheia, que para 2023 é de 28,51 metros. O Negro desceu 3 centímetros em média na estação de São Gabriel, no interior do estado. Na capital, houve elevação de 30 centímetros nesta semana. As cotas registradas são consideradas normais para o período. As informações são do Serviço Geológico do Brasil, o CPRM. O Rio Solimões apresenta oscilação no município de Tabatinga. Já em Fonte Boa, o mesmo Solimões subiu média de 2 centímetros. E em Itapauá e Manacapuru, subiu média de 4 centímetros também nesta semana. As estações monitoradas no Rio Amazonas seguem em processo de enchente, com diminuição da intensidade de subida em Itacoatiara e Parintins. As cotas registradas apresentam valores normais para este período do ano.
17:41, aqui no Giro também, além de informações, a interação com você ouvinte é feita pelo 99504-0969. O Edmilson Monteiro nos fala aqui que está nos ouvindo direto de Cumã, que é o interior do Careiro. Muito obrigado a vocês aí, um grande abraço, um bom final de tarde sintonizados com a gente. É, também os amigos do São Francisco estão ligados conosco, a pessoa que não colocou o seu nome, mas é o final, telefone 7514. Um grande abraço para cada um de vocês. O Tiago também está nos ouvindo, diz que ele está no seu carro, é motorista de aplicativo, está trabalhando, está ouvindo a nossa Difusora do Amazonas e o Giro de Notícias. Muito obrigado a todos vocês. Estão abertas as inscrições para 540 vagas em cursos técnicos de gastronomia, confeitaria e panificação pelo CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, exclusivamente pela internet. Os cursos terão turmas nos 3 turnos e as aulas começam no dia 12 de junho desse ano. As inscrições podem ser feitas no site concursoscopec.com.br. concursoscopec.com.br.
5:43, 5:43, vamos até as ruas da capital.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Com a informação do ouvinte que trafega neste exato momento ali pela Boulevard Álvaro Maia, neste exato momento com trânsito bastante intenso, para quem sai agora ali da região da Avenida Duque de Caxias. Quem vem da região da Praça 14 para acessar Álvaro Maia, em direção ao cemitério São João Batista, trânsito segue intenso nesta localidade pelo Boulevard. Nas proximidades do cemitério São João Batista, também a gente tem informações de fluxo intenso, retenção semafórica. Hoje pela manhã, bem cedinho, A gente teve, lamentavelmente, um acidente de trânsito em que uma senhora acabou perdendo a vida, né? Num atropelamento. E foi justamente na faixa de pedestres, bem na esquina ali do cemitério São João Batista. Lembrando a você, condutor, que nós estamos no Maio Amarelo, uma campanha do Detran Amazonas que trata justamente sobre a segurança no trânsito, tá? A Rádio Difusora, o Giro de Notícias, vai trazer para você sempre informações atualizadas sobre o Maio Amarelo, essa campanha importantíssima. E a gente volta a falar do trânsito pelo Boulevard, que tem também complicação ali nas proximidades da avenida da Rua Major Gabriel, tá? No início da Major Gabriel, retenção semafórica, principalmente nesse trecho ali da região do Boulevard Álvaro Maia, para quem desce em direção ao jornalista Humberto Calderaro. 5h45, seu Giro de Notícias já tá de volta.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de Notícias.
17h50, nós seguimos com o nosso programa Giro de Notícias pela sua Difusora 96.9. Não esqueça de baixar o aplicativo Difusora 24H, acompanhe a Difusora ao vivo e com imagens pelo seu celular. Também pelo Portal Difusora 24H, tá legal? Portal Difusora 24H e o nosso WhatsApp, também que é o nosso canal de informação, junto com você, e fazendo interação com você, nosso querido ouvinte, com informações do trânsito, 995040969. A cantora Joelma, paraense, faz show no Sambódromo aqui em Manaus no próximo sábado, viu? O show faz parte da turnê Isso é Calypso, mas a agenda da cantora em Manaus, desta vez, será estendida. É que na segunda-feira, dia 22, a Joelma vai ser homenageada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lá na Aleã. Ela vai receber o título de cidadã amazonense. Eu acho que tudo isso não só devido aos laços que nós temos com os paraenses, que é muito forte, mas também porque a Joelma, ainda na época com o Chimbinha, fez a gravação de um DVD ao vivo aqui, que foi realmente uma coisa linda de se ver e com imagens para todo o Brasil e também para o exterior. Portanto, a Joelma receberá o título de cidadã amazonense após o show no dia 22 de maio, numa cerimônia que vai acontecer na Aleã.
Muito bem, são 5h52. Vamos até as ruas da capital.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Avenida Grande Circular, neste exato momento, Avenida Grande Circular, para você, amigo condutor, temos informações aqui de fluxo bastante complicado na região ali da Escola de Samba Grande Família. Tá? Informações de ouvintes que passam pela localidade, formando do grande fluxo de veículos para quem vai em direção ao Terminal 4, na zona leste da capital amazonense. Atenção, para você que tá também na Altaz Mirim, Grande Circular e Avenida Amazonino Mendes, três nomes a Grande Circular tem, tá? Temos também informações do contrafluxo para quem vem em direção ao centro pelas proximidades do Zezão, ginásio poliesportivo Zezão, ali também, com informações bastante complicadas em relação ao trânsito. Avenida Grande Circular, ainda, a gente tem informações chegando da Passarela, tá? Na região da Passarela, no São José 2, também com complicações para você, amigo, que vai ali para a Rua Penetração 2. Temos informações no Tancredo Neves, nas proximidades de um parque de diversões, também subindo a Rua do Fuxico, a Brigadeiro Hilário Gurgião, para quem vai acessar a Itaúba, vai subir para o João Paulo, enfim, tem também trânsito bastante concorrido neste horário para você que vem pela Rua do Fuxico, para acessar Altaz Mirim, também com fluxo intenso de veículos e retenção semafórica. Rotatória do Produtor, Itaúba, Grande Circular no sentido oposto ali para quem vai em direção à Cidade de Deus e vai acessar também a Camapuã, com bastante veículos naquela região tomando conta do trânsito, deixando ainda mais lento para quem acessa ali a rotatória do produtor e quem segue destino pela Zona Norte e Zona Leste da capital amazonense. 995040969, o número da sua participação.
17:54, as inscrições para a primeira e segunda etapas do PSC, o processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, vão ser abertos no dia 19 de junho deste ano. E as provas serão aplicadas no mês seguinte, ou seja, julho deste ano. Mas desta vez, a primeira etapa é para quem cursou o primeiro ano do ensino médio em 2022. As provas da segunda etapa são para alunos regularmente matriculados na segunda série do ensino médio no ano de 2022. Para se inscrever em qualquer uma das etapas, é necessário você acessar o site compec.ufam.edu.br. compec.ufam.edu.br.
Muito bem, agora são 5:55, 5:55. A gente vai agora para uma reportagem especial para saber como é que tá a situação dos Yanomami após 100 dias de operação de ajuda. O repórter Felipe Medeiros tem os destaques.
A Operação Yanomami, coordenada pelo Conjunto Operacional Amazônia em Roraima, completou 100 dias neste domingo. Durante esse tempo, segundo a Força Aérea Brasileira, foram realizadas mais de 4 mil horas de voo e mais de 1 milhão e 100 mil quilômetros percorridos, com a realização de viagens de Boa Vista para Surucucu e para a região de Awaris. A distância percorrida seria suficiente para dar mais de 29 voltas completas ao redor do mundo. Além dos voos, a FAB também levou até as comunidades alimentos aos indígenas arrecadados por diversos setores. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena e da URIR, Associação Yanomami, Júnior Recurari, falou por telefone diretamente da região de Surucucu. Ele avaliou a operação realizada pelas Forças Armadas.
O sucesso muito importante é ligar, né, nas comunidades, alimentação, principalmente onde não tinha acesso, né, às comunidades mais longe, né, e também a região do Awaris, né. Agora a gente está tendo muita demanda lá, desnutrição, malária, né, então colaborou muito. Então dá para a gente perceber o físico, né, do Yanomami, que mudou muito.
Além do apoio logístico, a FAB também foi a responsável pelo hospital de campanha montado na CASAI, a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que funciona na zona rural de Boa Vista. O hospital de campanha encerrou as atividades com um balanço de mais de 2 mil atendimentos. Recurari contou ainda que neste fim de semana tinham 16 pacientes no centro de referência de Surucucu. Antes da operação, chegava a ter 200 indígenas por semana que precisavam de tratamento de saúde de urgência e emergência. Júnior criticou a gestão anterior do governo federal, que podia ter usado as Forças Armadas bem antes.
Né, porque eles mesmos tinham conhecimento também que estava acontecendo na terra indígena Yanomami, né? Cada 24 horas ou 72 horas, crianças morreram.
A terra indígena Yanomami possui mais de 96 mil quilômetros quadrados e equivale ao tamanho de países como a Hungria e Portugal. Estima-se que mais de 20 mil indígenas vivem nas diferentes comunidades, entre os estados do Amazonas e de Roraima. Agência Rádio Web de Boa Vista, Roraima, Felipe Medeiros.
17:57. Até o momento, a alta do custo da construção por metro quadrado é de 2,96 nos meses de janeiro a abril deste ano aqui no estado do Amazonas. Esta variação é a maior de toda a região norte no período e a segunda maior entre as unidades da federação. Esses dados estão sendo divulgados ou foram divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda de acordo com o órgão, nos últimos 12 meses, a alta da construção civil no estado foi de 13,10%. No Amazonas, o preço da mão de obra, que atualmente é de R$ 623,37, manteve-se estável com relação ao mês anterior, e o preço dos materiais de construção continuam maiores do que a média do país, com a nova alta entre março e abril. Em abril, o custo médio do material foi de R$ 1.105,05 no estado. Isso equivale a um acréscimo de R$2,21 em relação ao mês de março.
Muito bem, agora são 5:59. Em alguns instantes a gente vai entrar naquele momento de reflexão, às 18 horas, momento tradicional aí, há 74 anos. Lembrando a você que a Difusora completa 75 anos agora, em 2023, e a gente agradece sempre a tua audiência, a tua companhia, a tua interação. Fique conosco aqui no Giro de Notícias, que encerra neste momento a primeira hora, mas você pode continuar conosco, interagindo do trânsito, 995040969, tá no seu trabalho, tá em casa, onde você estiver neste momento, seja na região metropolitana, nos municípios do interior, tá em outro canto do país, acompanhando pela internet, através da nossa live no Facebook. Muito obrigado por interagir com a gente sempre aqui nos 96.9. São 6 horas em ponto. Fique agora com a Ave Maria.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Há 75 anos. É tradição na Difusora. É hora da Ave Maria.
Difusora FM.
Ave Maria.
CYC 246, 96.9, Difusora, o amor do Amazonas, Difusora FM.
Difusora FM
96.9, o amor do Amazonas. É mais notícia, é mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
18h04, agora sim é boa noite para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você internauta, você do interior do estado, muito obrigado a você que continua conosco na Difusora 96.9. Nesse momento, na sonoplastia, sai o Rogerinho Silva para o seu merecido descanso e agora Mr. Hamilton Cabral está conosco aqui na sonoplastia e hoje na apresentação junto comigo, Alex Ferreira, boa noite, Alex.
Boa noite, Geraldo, boa noite, Hamilton, boa noite a você que acompanha aqui a programação da Difusora do Amazonas 96.9, noite nublada, hein, Geraldo? Noite nublada, parece que vai se configurar mesmo aí a previsão do clima tempo de chuva para esta noite madrugada, tá? Lembrando que são 20 milímetros previstos, tá? Não exatos para cair, mas previstos para esta noite madrugada, como diz Valdir Correia, previsão não precisão e noite tá nublada pelo menos na região central. Você pode colaborar também, informando como é que tá aí pelos céus da zona norte, leste, oeste, enfim, onde você estiver neste momento, Geraldo.
Também. 18h05, vamos aguardar aí a chuva, né? Chuva de 20 milímetros.
É muita
previsão,
água.
É muita água, não é precisão. O Museu da Amazônia tem programação especial durante a Semana Nacional do Museu, que foi iniciada hoje, segunda-feira. De hoje até o dia 21 de maio, o ingresso vai custar R$10 para todos os visitantes para a visita sem guia. Não precisa de agendamento e durante o período todos vão ter acesso à torre de observação. Minicursos e palestras com temática da Amazônia também vão ser realizados ao longo da semana. Este ano, o tema nacional da Semana Nacional de Museus fala sobre museus, sustentabilidade e bem-estar. O objetivo é lembrar que museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo promoção de saúde mental, educação e também sensibilização ambiental.
Bom, a vacinação contra a Covid-19 está disponível nesta semana em 75 pontos de imunização até sexta-feira, dia 19. Os locais funcionam de 8 da manhã até as 17 horas, mas 9 estabelecimentos vão ofertar o serviço de 8 da manhã até as 8 horas da noite. As vacinas podem ser recebidas por crianças a partir dos 6 meses, jovens e adultos, além dos idosos. A vacina bivalente está sendo ofertada ao público a partir de 18 anos que já tenha recebido a segunda dose do esquema inicial ou alguma dose de reforço no intervalo de pelo menos 4 meses. Os pais e os responsáveis também devem atentar para a importância de atualizar o calendário vacinal das crianças nas 171 salas de vacina disponibilizadas na capital.
São 18h07. Meus amigos, a prefeitura disponibiliza 50 vagas para curso destinado a artistas e produtores culturais. O curso Planejamento Financeiro para Projetos Culturais será realizado de 23 até o dia 31 de maio na sala de treinamento no subsolo do Casarão de Inovação. Então você é o convidado, você que tem essa veia artística também, você pode participar deste momento especial destinado a você que gosta tanto aí de cultura, para você que está querendo fazer esse curso. De 23 a 31 de maio, você pode participar. É uma grande oportunidade que a prefeitura está dando para você. Vai ser na sala do treinamento de subsolo do Casarão de Inovação Cassina, que fica na Bernardo Ramos, o Centro Histórico de Manaus. Os interessados também podem fazer a sua inscrição no site da Fundação Municipal de Cultura, Turismos e Eventos, que é a Manaus Cult. manausculte.manaus.am.gov.br até as 23h59 do dia 18 de maio. E esse resultado será divulgado no dia 19.
6h08, há uma informação bastante importante para você, ouvinte do Giro. Atenção, hein? A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, alerta os contribuintes sobre golpes com pagamento falso de IPVA por meio do Pix, na modalidade Pix. De acordo com o órgão, os criminosos criam sites falsos onde solicitam pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, pela ferramenta Pix. A Cefaz informa que não recebe pagamentos por esta plataforma e que apenas os sites oficiais da secretaria, que é o www.cefaz.gov.br detran.am.gov.br e o detran.am.gov.br estão habilitados a emitir os boletos bancários de pagamento destes e de outros débitos fiscais. A Cefaz informa que é possível obter desconto de até 10% no valor do imposto se pagarem antecipadamente. Além de dividir em 3 parcelas, esse montante devido, o valor devido, com desconto de 10% na primeira, de 5% na segunda e valor integral na terceira parcela. Segundo a norma, os contribuintes proprietários de veículos com placa final 1, 2 e 3 têm até o fim deste mês para regularizar o pagamento do imposto, que após o dia 31 de maio passa a ser cobrado com multas e juros. Os contribuintes com placas de final 5, 6, 7, 8, 9 e 0 podem obter 10% de desconto pelo pagamento antecipado, assim como a divisão em 3 parcelas, com descontos de 10% na primeira parcela, 5% na segunda e valor integral na última parcela. Já os contribuintes com veículos com placas de final 4 podem obter 5% de desconto pela antecipação de 2 meses para o prazo final do pagamento do imposto, que neste ano, neste caso, é no fim de julho, ou seja, o mês 7.
18h11 na capital do Amazonas, a Secretaria de Estado de Assistência Social alerta a população sobre golpistas que estão se passando por técnicos da SES para pedir dinheiro e fazer falsos cadastros para os programas Crédito Rosa e Auxílio Estadual. Em uma das ações, estão usando o telefone, anote 99498-7874. 99498-7874. Eles pedem informações de pessoas com a promessa de garantia dos benefícios e ainda o acesso ao cadastro dos programas. Em outra prática, eles estão distribuindo panfletos em frente ao Estúdio 5 Shopping e Convenções, que fica ali na Rodrigo Otávio, Distrito Industrial 1, com informações falsas e solicitação de dinheiro para a mesma finalidade. A SES está tomando as medidas legais cabíveis para a identificação dos envolvidos nesse crime e reforça que os telefones oficiais do programa Crédito Rosa são 98201-0263 e o do auxílio estadual é 98201-0163. Os contatos são administrados pela equipe SES e também repassadas informações condizentes às regras de acesso aos benefícios dos programas. Estamos reforçando aqui, através da SES, tá? Que o número telefônico 99498-7874 é fake, não pertence à secretaria. Portanto, meu querido amigo, não caia nesse golpe.
Exatamente. Importante mesmo mantermos aí essas informações atualizadas e você, ouvinte, ficar atento para qualquer tipo de golpe tentado ser aplicado contra você. Agora, 6h13, aproximadamente 6.000 indígenas de 62 aldeias serão imunizados na segunda fase da Operação Gota 2023, que segue até o dia 30 de maio aqui no Amazonas. Os municípios de Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamaraty e Jutaí serão atendidos durante a campanha, que é realizada pelo Ministério da Saúde e Ministério da Defesa por meio das Forças Armadas. Os militares são enviados a regiões mais remotas e de difícil acesso. A fase atual da campanha conta com suporte de 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, 1 helicóptero e 1 avião para o transporte diário de 14 profissionais. Pelo menos 20 tipos de imunizantes, que incluem vacinas de combate à Covid, à influenza e antirrábicas, entre outras, do calendário nacional de vacinação, serão ofertadas nestas localidades. O público-alvo são crianças, adolescentes, gestantes e idosos e também serão promovidos atendimentos em saúde física e psicológica.
São 18h14 na capital do Amazonas. 7 carros de passeio utilitários, além de uma empilhadeira, vão ser leiloados pelo Tribunal Regional de Trabalho da 11ª Região. O leilão está marcado para o dia 22 de maio, exclusivamente pela internet. e o valor total dos bens avaliados é de R$ 652.900. Entre os veículos estão disponíveis para o arremate uma picape de R$ 70.000 no modelo Toyota Hilux ano 2006, uma picape modelo S10 com quatro portas e cabine estendida ano 2005-2006 no valor de R$ 75.000, entre outros itens. O leilão também conta com peças de vestuário, como vestidos de debutantes e calça jeans. Na relação de bens a serem leiloados, consta ainda material do setor de alimentação, bares e restaurantes, como expositores de pães, de salgados e de refrigerantes. Os interessados em enviar, em visitar o local de armazenamento dos bens, devem agendar visita de segunda a sexta-feira, das 9h até 17h, nos depósitos do leiloeiro oficial. E para participar do leilão, é necessário se inscrever por meio da internet no site amazonasleilois.com.br. 18h15, vamos a mais informação do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Muito bem, seguimos.
Informação do trânsito.
Agora, vamos às ruas da capital amazonense. Neste exato momento, Avenida Camapuã. Atenção, condutor na Avenida Camapuã, nas proximidades ali do Hospital Universitário Francisca Mendes. Amigo, você vai encontrar retenção semafórica nesta área, descendo para a região do Terminal 4, já acessando ali a rotatória do produtor, que tem também um trânsito bastante concorrido neste horário, tá? Mas ainda na Camapuã, para você que segue ali na rotatória, na bola do SAMU, o 92, que é a base norte do SAMU naquela localidade, a gente tem também um fluxo bastante concorrido na rotatória, tá? Seguindo para Noel Núteus, o condutor já encontra também bastante concorrência nas proximidades do Shopping Sumaúma, do Parque Sumaúma, na localidade dos bancos, ali naquela região da Zona Norte, também com bastante concorrência de veículos para você, amigo, que segue pela Avenida Bispo Pedro Massa. Retenção semafórica bastante, ali com bastante veículos, lentidão registrada nesta localidade de Manaus. Vamos até a proximidade da Reserva Adolfo Duque, Avenida Margarita, e tem trânsito tranquilo, tranquilo, para você que vai para Nova Cidade, seguindo ali naquela região da Zona Norte da capital amazonense. Participe! 995040969, 995040969. O Giro de Notícias faz agora uma paradinha rápida, já já tá de volta.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar.
Está no ar.
Giro de Notícias.
São 18h20, giro de notícias pela sua difusora do Amazonas, também com live pelas nossas redes sociais. E não esqueça aí de baixar o aplicativo Difusora 24H e você acompanhar a nossa programação ao vivo com imagens pelo seu celular, tá certo? Também o nosso portal, viu? Difusora 24H. O rendimento mensal domiciliar, em média, por pessoa, passou de R$ 874 em 2021 para R$ 947 em 2022. Esta é a primeira alta desde 2019, o período antes da pandemia da Covid-19, que o rendimento por pessoa aumenta. Esses dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostram que, mesmo com a alta, o rendimento médio mensal domiciliar por pessoa no Amazonas é um dos mais baixos entre os outros estados. Para se ter uma ideia, os maiores valores foram registrados no Distrito Federal, onde o rendimento por pessoa é de R$ 2.000, de R$ 2.802, e em São Paulo, com R$ 2.073.
Bom, e o Consulado Geral do Japão em Manaus está com inscrições abertas para bolsas de estudos na categoria pesquisa para residentes e domiciliados nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. As inscrições ocorrem até o dia 2 de junho de 2023. A bolsa de estudo é destinada à realização de pesquisas em universidades japonesas, oferecendo aos bolsistas a oportunidade de cursar o mestrado e o doutorado, caso venham a ser aprovados no exame de admissão na universidade japonesa. Além disso, a bolsa também inclui curso de língua japonesa nos 6 primeiros meses do programa. Entre os pré-requisitos para concorrer, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, possuir ensino superior completo ou apto para formar até junho de 2024, idade até 34 anos, conhecimento avançado em língua inglesa ou japonesa. Outras informações podem ser obtidas pelos seguintes números, que são aí do Consulado Geral do Japão na capital amazonense: 3232-2000 e o 3232-6073.
São 18h22. Alex, salvo engano, nós já falamos sobre dois golpes, né? O golpe de IPVA, o outro golpe que eu li, que eu não sei.
Sobre os atuantes nas CEAS, que estão divulgando informações falsas aí a respeito de alguns benefícios para as pessoas.
E agora, a Polícia Civil está alertando a população como se prevenir do golpe do leilão falso virtual. Sabe como é que é? As vítimas são atraídas por meio de anúncios em redes sociais, especialmente veículos utilitários, né? E realizam cadastros em sites fraudulentos de leilões que se parecem com os verdadeiros, mas com os produtos com um valor muito menor. E a polícia afirma ainda, em esses leilões, há um valor mínimo utilizado pelo mercado. Então, se a vítima der um lance com um valor baixo e for premiada, é preciso desconfiar, minha gente. Para não cair nesse golpe, é preciso se atentar ao domínio do site. Caso seja .org ou .net, geralmente são endereços eletrônicos que estão hospedados fora do Brasil. Outro ponto de atenção é que, caso a pessoa seja premiada no leilão, se atente ao efetuar o pagamento, seja por boleto bancário, o Pix ou a transferência. É essencial certificar-se se o nome do beneficiário vai aparecer, pois normalmente o golpista coloca a chave de uma pessoa física em vez da pessoa jurídica. Caso seja vítima desse golpe, atenção, o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência, que é o BO, em qualquer delegacia, inclusive pela delegacia virtual, que é a DEVIR, no endereço eletrônico delegaciavirtual.sinesp.gov.br.
O desmatamento na Amazônia teve queda de 68% em abril de 2023 na relação com o mesmo mês do ano passado. Foram 328 quilômetros quadrados registrados em abril de 2023, diante de pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados do mesmo período de 2022. O dado de abril deste ano também é menor em relação a 2021, 579 quilômetros quadrados, e em relação a 2020, 407 quilômetros quadrados. As estatísticas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicam também que há uma trajetória de desaceleração de 40% no desmatamento da Amazônia, levando em conta o recorte de 120 dias de janeiro a abril.
18 horas e 25 minutos. Vamos começar agora, Milton Cabral, o Giro Policial.
Tabletes de cocaína avaliados em quase 4,5 milhões de reais são apreendidos no conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus. A ação foi realizada no último sábado, mas foi divulgada hoje pela Polícia Civil. Conforme o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, as investigações começaram após o recebimento de denúncias sobre uma picape naquela localidade, na zona norte de Manaus, que havia trazido drogas de um município do interior pela ponte Rio Negro. Em depoimento, o suspeito relatou à polícia que havia sido contratado por R$ 2.700 apenas para transportar material ilícito. Ele foi conduzido ao DENARC, onde foi autuado por tráfico de drogas e em seguida levado à audiência de custódia. Ele vai ficar à disposição da justiça amazonense.
São 18 horas e 26 minutos. Um homem de 63 anos é preso em Parintins por estupro de vulnerável praticado contra três meninas com idades entre 11 e 12 anos. A prisão aconteceu hoje, segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram após a mãe de uma das vítimas ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra o homem, informando que ele havia tomado conhecimento de um vídeo em que ele aparecia praticando atos libidinosos com a sua filha. Foi constatado que o suspeito é dono de uma escola de futebol e as vítimas faziam parte da equipe dele. O homem também costumava dar dinheiro e presentes para as vítimas, Segundo a informação da Polícia Civil, o suspeito vai responder por estupro de vulnerável e vai ficar à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, fez uma operação de pronta resposta e recuperou uma carga contendo 250 mil litros de combustível, avaliada em R$1,5 milhão. O resultado da ação foi apresentado hoje em coletiva de imprensa na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Conforme a polícia, cerca de 500 litros de combustível foram roubados por membros de uma organização criminosa. Na ocasião do roubo, os infratores renderam os tripulantes por 6 horas e transferiram o produto para outras embarcações. Dos 500 mil litros subtraídos, 250 mil foram recuperados e entregues à empresa que foi roubada. Os 3 indivíduos foram conduzidos até o DRCO, onde foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de agentes, roubo majorado pela restrição de liberdade e uso de documento falso. Eles serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão também à disposição da justiça.
Entre a manhã de sexta-feira e as primeiras horas de hoje, 53 pessoas foram presas e 4 adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a Polícia Militar, as prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Beruri, Envira, Iranduba, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Tapauá, Tefé, Uarini e Santo Antônio do Içá. Ao todo, as equipes tiraram de circulação 10 armas de fogo, 69 munições e R$3.243 em espécie e aproximadamente 539 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por crimes como porte ilegal de arma de fogo, roubo e também tráfico de drogas. 18h29, agora sim, vamos para o trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
O trânsito agora.
Agora, informações atualizadas para você, Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, como é conhecida, com fluxo intenso de veículos em ambos os sentidos. Informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana é que não há registro de ocorrências naquela área. Agentes também em monitoramento na extensão da Avenida Governador José Lindoso, neste exato momento, informações atualizadas para você. Tá bom? Tem informação também de via liberada, após um ônibus enfrentar pane mecânica na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Terminal 5. A empresa foi acionada rapidamente ali do lado e os agentes monitoram a área no momento. Tá via liberada ali nas proximidades do Terminal 5. Informação também para você na Avenida André Araújo, com fluxo intenso, bastante concorrido para quem vai em direção ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, para quem segue a Cosme Ferreira em direção à Mini Vila Olímpica do Coroado, também com trânsito bastante concorrido neste horário. Tá bom? 995040969, o número da sua participação. Giro de notícias faz um breve intervalo.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Giro de notícias no ar para você que acompanha a nossa programação no 995040969.
Alex, confirmado. Tá chovendo. Já está chovendo. Mas assim, tá chovendo e tá calor, entendeu?
Abafado,
então,
né?
A chuva tá vindo forte lá da Zona Leste, então confirmado o que era previsão, está acontecendo.
Está acontecendo. Pronto. 20 milímetros, tá, minha gente? É muita água prevista para esta noite madrugada. Pelo menos os primeiros milímetros começaram a cair agora.
Né?
São 6h33, por aqui seguimos.
Nacional.
Com informações nacionais, o dólar fechou a sessão de hoje em queda, acompanhando o bom humor do mercado em relação ao noticiário envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos. Os investidores ainda repercutem os dados divulgados no último boletim Focus, relatório do Banco Central do Brasil, que reúne as expectativas econômicas de dezenas de especialistas do mercado. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,73%, cotada a R$ 4,88, no menor patamar desde junho de 2022. Na sexta-feira, o dólar teve queda de 0,25%, aos R$4,92 e fechou a semana com baixa de 0,40%.
18h34, o mausoléu onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi aberto ao público hoje, segunda-feira. A imprensa esteve no espaço localizado no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, no litoral de São Paulo, e registrou a abertura do local, que contou com a presença de familiares e também fãs do atleta do século. O espaço foi para visitação excepcionalmente nesta segunda-feira, apenas no período da tarde, das 14 até as 18. O evento contou com a presença de familiares do Pelé, com o filho Edinho, ex-goleiro do Santos, inclusive, que falou o seguinte: "Eu venho aqui com uma certa frequência e é muito gostoso. O ambiente é muito propício, com gramado no chão e cenas de estádio. Foi feito com muito amor por pessoas que conheciam e conviviam com ele. Então, tem a essência do que meu pai era. É muito nobre, muito simples e agradável. É o máximo que podemos imaginar para o espaço." O memorial fica na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no bairro Marapé, em São Paulo. Para conhecer o mausoléu de Pelé, é necessário se cadastrar gratuitamente no site do cemitério, que está a poucos metros da Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube. A visita acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 12 horas e das 14 às 18. Não há tempo de permanência especificado para que a pessoa fique no local.
6 horas e 35 minutos, o STF retoma o julgamento contra ex-senador Fernando Collor na próxima quarta-feira, dia 17. O repórter Osama Elgauri tem os detalhes.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira o julgamento da ação penal aberta pela corte contra o ex-senador Fernando Collor e outras duas pessoas. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014, quando 30 milhões de reais da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, foram desviados. O dinheiro seria propina paga por empresas privadas a Fernando Collor em troca de contratos fechados com a BR Distribuidora. Na época, a subsidiária da Petrobras tinha dois diretores indicados pelo então senador que poderiam influenciar as decisões da BR Distribuidora. O caso foi investigado na Operação Lava Jato e a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal à Suprema Corte. Na quinta-feira passada, Marcelo Bessa, advogado de Collor, negou que o ex-senador tenha indicado à época diretores para a BR Distribuidora.
É fato, sim, admitido, que o Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual Fernando Collor era filiado, fez a indicação política de dois diretores. Mas essa indicação se deu por lideranças do PTB. E o senador, então o senador Fernando Afonso Collor de Mello, não era uma liderança do PTB.
Bessa e os outros advogados também sustentaram que o Ministério Público Federal não conseguiu produzir provas concretas dos supostos crimes e que as acusações contariam apenas com delações premiadas. Por isso, Bessa defendeu o arquivamento do caso. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, já tinha afirmado que as provas não estão baseadas apenas em delações premiadas, mas em documentos apreendidos e relatórios financeiros. E, por isso, tinha pedido a condenação dos três acusados com um pagamento de 60 milhões de reais por reparação de danos morais e materiais. O relator da ação, ministro Edson Fachin, começou a votar na quinta-feira passada, mas a sessão foi interrompida por causa do horário avançado. Fachin considerou que existem provas de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro e sinalizou que deve votar pela condenação de Collor. Depois do voto do relator na próxima quarta-feira, mais 9 ministros ainda precisam votar para a corte decidir se as acusações foram realmente comprovadas e se o ex-senador Fernando Collor e os outros dois acusados devem ser condenados. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
São 18 horas e 38 minutos. Nós temos aqui agora informações a respeito da queda do avião da cantora Marília Mendonça. O acidente com o avião dela, que provocou a morte da cantora e de mais 4 pessoas, não foi causado por erro do piloto e nem por falha da aeronave. A informação é do advogado da família, o Dr. Robson Cunha. Esse relatório, ele do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi apresentado hoje, segunda-feira, em Brasília. Segundo o advogado da família de Marília Mendonça, um cabo de energia é apontado como principal causador do acidente, mas é preciso esperar a conclusão do inquérito realizado pela Polícia Civil. As investigações do CENIPA não buscam apontar causas, culpados ou responsáveis pelo acidente, pelos acidentes aéreos. O objetivo é evitar que acidentes se repitam. A aeronave da cantora, você lembra bem, bateu em uma linha de distribuição de energia da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, antes de cair. E segundo o Dr. Robson Cunha, a partir do relatório do CENIPA, o indicado é que sejam colocados identificadores nas linhas de transmissão que passam próximo da pista em Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde, infelizmente, ocorreu o acidente.
Muito bem, agora são 6:40, 6:40, informação quente, atualizada para você aqui no Giro de Notícias. Agora vamos voltar aqui para a região de Cuiabá, porque um menino de 3 anos morreu após entrar no carro da mãe. Muito cuidado e muita atenção com as crianças. Ele entrou para brincar e ficar trancado em Guaratã do Norte, município lá nas proximidades de Cuiabá. A situação, a ocorrência foi registrada ontem. O menino Heitor Brito, o Adem, foi encontrado no veículo da mãe, desacordado. Ele foi encontrado pela própria mãe. De acordo com a Polícia Civil, a criança era autista e tinha o costume de brincar e passar um tempo dentro do carro dos pais. Ele gostava de fazer isso. O pai da criança contou aos policiais que a esposa dele chegou em casa com o Heitor e eles foram se deitar. Foi o tempo suficiente para que o menino entrasse no carro para brincar. E tempo depois a mulher acordou e sentiu a falta da criança, encontrando já no veículo desacordado. Segundo a polícia, Heitor foi levado ainda ao hospital, mas apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu. A Polícia Civil informou que apura a ocorrência da morte do menino Heitor.
Bem, aqui não há como a gente deixar de comentar, Alex é pai, Hamilton é pai, Adeus Albuquerque, que já está aqui no estúdio, é pai, e eu também. Não há nada mais doloroso que perder um filho numa circunstância dessa, onde a criança foi brincar, realidade, né? O pai e a mãe, pô, como é que vão adivinhar que a criança vai ficar dentro do carro e vai acontecer isso, né? Ainda tentaram reanimar o garoto, mas infelizmente não aconteceu. Infelizmente, que sirva de exemplo, muito cuidado quando uma criança desaparece, principalmente adentra um carro, e aí você pensa que nada demais pode acontecer, infelizmente acontece. São 18:42, hora do nosso intervalo comercial, na volta, Giro Esportivo. Voltamos já.
Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Muito bem, são 6:44 e a gente dá início agora aqui no seu Giro de Notícias ao Giro Esportivo. Claro, e para comentar com a gente, para falar com a gente, dar as atualizações, trazer aqui os destaques, as informações, ele, Adeilson Albuquerque, com seu boa noite, já vai chegando. Boa noite, Adeilson.
Boa noite para você, Alex Geraldo. Boa noite, Hamilton Cabral e ouvinte do Giro de Notícias.
Final de semana foi bom pra gente.
Fechadíssimo, né? Tivemos aí na Arena da Amazônia, né, Alex Geraldo e ouvinte, aquela partida importante da Série C do Campeonato Brasileiro, vitória do time do Manaus por 1-0, apesar da vitória magrinha, né? Apenas 1-0, gol de pênalti marcado pelo Charles aos 25 minutos do segundo tempo. O Manaus, importante, que conquistou os 3 pontos, que são importantes, e é obrigação de quem joga em casa, sem dúvida nenhuma, vencer. O Manaus ocupa a 6ª posição, com 6 pontos ganhos. O próximo duelo é contra o Paysandu, domingo que vem, lá na Curuzu. E o Amazonas FC bateu bonito o Remo por 2-1, com 2 gols do Sassazinho. Nossa, para a Onça Pintada. Muriqui diminuiu para o Leão, no segundo tempo, mas não foi o suficiente. Com o resultado, Alex e Geraldo, a Onça Pintada subiu 6 posições e ocupa a 5ª posição com 6 pontos ganhos, enquanto o time azulino permanece na lanterna. O próximo jogo do Amazonas será contra o Operário domingo que vem, aqui no estádio Carlos Amit, com transmissão da nossa difusora do Amazonas, Geraldo e Alex.
Rapidinho, mas bater no Remo tem coisa melhor, né? Desculpa aí, essa rivalidade é boa.
E ainda mais, 15 anos que a gente não vencia lá pela Série C do Campeonato Brasileiro. E a Onça Pintada, que vem de uma Série D, é o atual campeão amazonense. Vai jogar lá para quebrar um tabu de 15 anos, é muita moral pro time do Amazonas, né? Geraldo Campelo, a última vitória lá foi em 2008, 1-0, magríssimo também, naquela época ainda, o Holanda venceu o time do Clube do Remo Holanda, do nosso querido Paulo Radim.
Lá do Rio Preto da Eva, né?
Perfeito, muito bem.
Muito bem, agora vamos conversar com quem, o Adeilson Buquerque?
Já está conosco Geraldo Campelo, Alex Ferreira e Hamilton Cabral, ouvinte da difusora, o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Ednailson Rosinha. Nós estamos acompanhando essa operação chamada penalidade máxima, né? Que vem sendo uma arma muito forte no combate à manipulação de resultados e ao esquema de apostas no futebol brasileiro. É exatamente sobre esse assunto que a gente conversa com ele aqui na difusora do Amazonas. Obrigado, presidente, por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante, polêmico, que infelizmente acomete o futebol e o esporte brasileiro. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Adeilson. Boa noite aí, meu amigo Geraldo, o amigo Alex. É sempre um prazer muito grande falar com a difusora, falar com uma rádio que tem no seu slogan a paixão pelo futebol, e futebol é a nossa paixão, futebol é a nossa vocação, e a gente sempre quer contribuir, né? Quer ajudar.
A gente citou aqui, presidente, que o senhor é um dos responsáveis, uma das pessoas que busca exatamente elucidar e principalmente moralizar o futebol da nossa região, do nosso estado. A gente lembra aquele jogo entre Iranduba e Amazonas pelo Campeonato Amazonense, 7-0 para o Amazonas. Naquela ocasião, detectou-se pela CBF indícios fortíssimos de fraude e manipulação de resultados. Podemos dizer, presidente, que o senhor foi pioneiro, representando a federação, a denunciar os esquemas de manipulação, encorajando, inclusive, outras federações a fazerem, para tentar acabar um pouco com essa situação que, infelizmente, denigre o nosso esporte?
É, a Federação Amazonense, talvez a nossa atitude, foi uma atitude naquele momento entendida como uma atitude muito pesada, mas nós tínhamos consciência do momento histórico que a gente estava vivendo. A gente sabia que ou a gente fazia algo contundente, algo fino, ou a gente batia com mão de ferro, ou essa quadrilha não sairia do Amazonas, né? Então, de forma unilateral, a federação, por ofício, que isso é uma coisa, é um artifício previsto no Estatuto da Federação, por ofício nós suspendemos em Iranduba e lutamos R$200 mil com 2 anos de suspensão, o que posteriormente foi confirmado pelos tribunais regionais e nacionais. E não só diante disso, a gente caminhou para ir buscar os responsáveis na esfera criminal. Buscamos apoio do GAECO, da Polícia Federal, da Delegacia de Polícia Civil do Amazonas, explicamos o caso, levamos a parte da documentação. E na manhã de ontem, em conjunto com o GAECO de Roraima, porque essa quadrilha se mudou para Roraima, foram efetuados os mandados de busca e apreensão e de prisões. É só o começo. As informações que me chegam através do GAECO é que a gente mexeu com algo muito maior do que a gente pensava. As ramificações são nacionais, envolvem milhões de reais, lavagem de dinheiro, envolvimento com fraudes em criptomoedas, é uma máfia que usa o futebol para lavar recursos. Imagina que você investe R$300 em 5 combinações de cartão amarelo, isso gera mais de R$120 mil de retorno. E você imagina que esse retorno volta limpo, porque o site desconta os impostos e aquilo volta limpo para você. É uma lavagem absurda, né? infelizmente, até jogadores de Série A, como o caso daquele zagueiro do Santos e aquele outro jogador do Curitiba, salários acima de 250 mil reais envolvidos em fraude. No Amazonas, a gente resolveu bater com mão de ferro, fomos pioneiros. Os outros presidentes jamais tinham feito uma atitude tão drástica e hoje se sentem mais à vontade. Na reunião que nós tivemos há 3 semanas atrás, fui parabenizado pelos 27 presidentes, se sentiram mais seguros, receberam a orientação da FIFA e da CBF de agirem com muita dureza, e o fato repercutiu muito hoje no grupo dos presidentes, todo mundo aplaudindo e querendo buscar uma solução. No sábado, eu fiz uma visita ao senador Omar para solicitar que no Senado a gente ande com mais rapidez na elaboração de uma lei que regulamente as apostas. Quero deixar claro que os sites de apostas não estão envolvidos na fraude, na verdade eles são vítimas também. E a gente precisa de uma lei que regulamente, porque do jeito que está muito fácil para esses criminosos. O cara está deixando de traficar entorpecente, está deixando de roubar carga para mexer com apostas, se tem ideia. É um negócio assim absurdo. E escolheram o Amazonas, escolheram os estados do norte para baterem pesado. É um negócio muito forte.
Presidente Rosenha, boa noite, Geraldo falando. Eu que sou nacionalino, sou um torcedor, né, que vi uma fase muito boa do futebol amazonense, lhe parabenizo por essa situação, porque não é todo mundo que bate de frente com isso, mas eu acho que situações como essas das apostas, né, das combinações de resultados, prejudica o futebol brasileiro e principalmente nós que gostamos do espetáculo e queremos ver os nossos times, né, fazendo como fez bonito o nosso time lá contra o Remo, que ganhou o Amazonas, porque com mais recursos, com os recursos realmente sendo destinados ao que devem ser destinados, eu acho que ganha todo mundo, ganha o futebol, ganha em geração de emprego e ganha com certeza todo o estado com isso. Então, lhe parabenizar por essa luta e dizer que nós aqui da imprensa, da Rádio Difusora, apoiamos e estamos aqui para servir de voz para que nós possamos realmente ver um futebol mais pungente, como a gente vê um futebol no estado do Pará, viu? Parabéns.
Eu agradeço, Geraldo, a gente sabe que a nossa decisão de bater de frente seria uma decisão que teria uma repercussão nacional, a gente entendeu que teríamos que ter coragem naquele momento, porque o futebol do Amazonas, apesar de ser um futebol de uma economia pungente, é um futebol, digamos assim, de subdesenvolvido ainda, que precisa ser suerguido. Só que a gente não imaginava que as proporções seriam as que estão hoje. Sábado mesmo, quando eu tive notícias que desenrolaram as coisas, eu liguei para o presidente da Assembleia Legislativa, caso que com muita honra eu faço parte como deputado, solicitei um carro blindado, porque chegou muito no meu direct, principalmente hoje, pessoas dizendo, presidente, melhore sua segurança, o senhor mexeu com coisa muito pesada. Então existe uma quadrilha e quadrilhas instaladas no país que não querem ver essa fonte que há 3 anos vem abarrotando os caixas deles de grana serem fechadas. Então a gente, de forma pioneira no Brasil, a gente está até com uma certa exposição. Eu estou preocupado com a minha segurança pessoal, porque eu percebo que a gente mexeu com algo muito grande, a gente combateu algo muito grande, e eu solicitei da Assembleia Legislativa uma segurança maior para que a gente possa continuar avançando. Não é fácil, porque esses caras, eles são audaciosos, a gente está mexendo com criminoso, a gente não está mexendo com 71, a gente não está mexendo com pessoas de fraude, a gente está mexendo com criminosos.
Crime organizado, né, presidente?
Crime organizado. Você observa que eu estava vendo os prints da conversa com aquele zagueiro Balmerman do Santos, o cara ameaçava o cara de morte praticamente. Olha, o que tu vai... Tu vai se ver, tu resolve, a bronca é contigo, tu vai ver o negócio ferver, o trem vai ser louco. Ou seja, são pessoas que são capazes de tudo para manter as operações, né? Então, a Federação Amazonense tem todo apoio da CBF, o presidente Edinaldo está muito imbuído em combater de frente, a FIFA tem determinações nesse sentido. Feito um grupo de trabalho dentro da CBF com auxílio do FBI, você vê um nível de coisa, para que técnicas de monitoramento possam ser avançadas, mas só vai se resolver com cadeia. Jogador vai saber que vai para cadeia se fizer, dirigente vai saber se vai para cadeia. Essas quadrilhas têm que ser atacadas de frente e nós precisamos de uma legislação que regule isso aí. Porque hoje, senhores, é importante saber que se você observar os estádios, todos os times são patrocinados por casa de aposta, todas as federações praticamente estão sendo patrocinadas por casas de apostas. Então, está quase uma dependência com esse pessoal das apostas. Porque quem sustenta a casa de aposta é o torcedor, que aposta, que gosta de futebol, fica apostando ali. Eu não vejo ilegalidade nisso. A ilegalidade está na combinação de resultado, a ilegalidade está no tráfico de influência, de você chegar num jogador e combinar um resultado para que você ganhe uma aposta. E isso é difícil, porque você ganha com cartão amarelo, ganha com cartão vermelho, ganha com falta, ganha com escanteio. Às vezes não precisa nem mudar o resultado para você ganhar, né? Então está muito fácil burlar, está muito fácil fraudar. Então o Senado tem que correr, o relator, o senador Romário, a Câmara vai formar uma CPI. Inclusive o presidente da CBF me pediu para que dois parlamentares amazonenses fizessem parte dessa CPI, para que a gente possa avançar em Brasília para punir quem rigorosamente, porque não tem nem como você, não há na lei pregar o cara que saudou o jogo, qual é a punição, não tem na lei. É incrível, se o cara for preso, não sabe como é que o cara vai ser condenado, quantos anos vai pegar de cadeia, um negócio assim, muito novo, né, de 3 anos para cá. O futebol brasileiro sofreu muito, eu acompanhei, depois aberrações que aconteceram no futebol brasileiro nos últimos 3 anos, já fruto dessas quadrilhas, só que nunca ninguém enfrentou, e a gente resolveu enfrentar.
Presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, para esclarecer um pouco sobre este fato que infelizmente mancha o nosso esporte, futebol local, nacional e até internacional. Obrigado, presidente, e bom trabalho.
Um abraço, viu? Boa noite, fiquem com Deus, contem com a gente. Sempre
aí,
às ordens.
Obrigado, aí. Conversamos, Geraldo Alves, com o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha, falando sobre a operação penalidade máxima, que vem sendo um marco, vamos colocar assim, no combate à manipulação de resultados no futebol brasileiro.
E ele tem toda a razão, né, Alex, de estar preocupado com a sua segurança pessoal e da família. Mexeu, como ele falou, com coisa grande e de muitos interesses. Né?
Cifras de milhões, Geraldo, de milhões. Uma aposta mínima que dava um lucro aí acima dos 400%, 500% para essa organização criminosa.
Vamos embora, né, Alex? Obrigado, Alex, Adeilson, Albuquerque, Hamilton Cabral, na primeira hora o Rogerinho. Uma boa noite a você, ouvinte.
Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.